As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Para o Ministro do Ambiente ver, o Rio Nabão voltou a ser alvo de uma descarga poluidora na manhã desta segunda-feira, sendo que, como habitualmente, o foco incidiu sobre o braço de água situado na envolvente à zona desportiva, onde se acumula espuma e um tom escuro, indicadores de que, efetivamente, alguém cometeu um crime, mais um, contra o Nabão. Não deixa de ser curioso que já não havia registo para situações do género desde há alguns meses e que esta ocorrência tenha sucedido mesmo no dia em que Tomar recebe a visita do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. O Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros de Orém irá receber o velório de José Paulo Nunes, o dirigente da Associação dos Bombeiros Voluntários Orienses, que faleceu no sábado, vítima da queda de uma árvore quando ia de viagem em plena Nacional 113. O funeral está assim marcado para esta terça-feira, com saída do quartel pelas 15 horas, com saída depois para a Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Recorde-se que João Paulo Nunes contava 58 anos. Entretanto, nas redes sociais, cresce a revolta perante o sucedido, nomeadamente quando se diz que a árvore em causa já estava tombada para a via e dava sinais de poder cair, mais ainda em dias de temporal, como foi o caso no último sábado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O pânico instalou-se no Chão das Padeiras, em Santarém, por ocasião do União de Santarém-Samora Correia, a contar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol. Poucos minutos depois do arranque da segunda parte, Ricardo Santos, defesa central do União de Santarém, desmaiou e caiu inanimado no solo, perante o desespero de todos quando presenciaram a situação. Registo para a intervenção de massagistas e ainda de uma enfermeira que ali se encontrava enquanto adepta, profissionais que estabilizaram o atleta até à chegada do socorro exterior, neste caso de uma ambulância, que demorou quase um quarto de hora a chegar ao local. Mário Ruas, treinador do União de Santarém, em declarações à ERT, disse que o pior já terá passado.
Relativamente à situação do Ricardo, o Ricardo teve uma convulsão com a perda dos sentidos. Neste momento, e logo a seguir, fez a sua recuperação. Está sob observação no hospital, está a ser acompanhado para saber o que é que aconteceu, né? Quais foram as causas do desmaio. Ele teve uma convulsão e foram momentos ali de pânico e que, graças a Deus, correu tudo bem. Estavam lá pessoas também capazes para poder resolver a situação, visto que a ambulância demorou um bocadinho de tempo a chegar, mas desde já agradecer também a cooperação da enfermeira Paula, que foi espetacular, saltou logo para dentro do campo e tomou logo as medidas necessárias para a recuperação e para a estabilização do atleta. Pronto, ele neste momento encontra-se sob observação, vai fazer todos os exames necessários para sabermos a causa daquilo que aconteceu.
Isto aqui sucedeu sozinho, é isso?
Desculpa, ele caiu, perdeu os sentidos, pronto, começou a ter teve uma convulsão muito forte, em que praticamente deixou de respirar. Mas pronto, correu tudo bem e foi um momento de muita tensão, foi um momento emocional muito, muito forte, mas pronto, ele está recuperado, que é o mais importante, e está sob observação para saber qual é que foi a causa daquilo que aconteceu.
Este domingo fica registado como o segundo dia mais chuvoso deste ano, no que a Tomar diz respeito, com a queda de 40,6 milímetros de precipitação, um valor só atrás dos 63,4 que ocorreram a 9 de março, segundo valores recolhidos pelo serviço meteotomar.info. Depois da chuva, segue-se agora um período de sol, mas com frio. Assim será, pelo menos até quarta-feira, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Rádio Air. Informação.
A aldeia da Linha Cera, na freguesia de Aceiceira, recuou 100 anos para inaugurar o edifício onde funcionou a sua primeira escola. A recriação histórica Linha Cera Vintage contou com a adesão da população, em especial dos ranchos folclóricos da casa e das lavadeiras da Aceiceira. Houve registro para o descerramento de uma lápide evocativa da inauguração da escola, precisamente no edifício onde hoje funciona a extensão de saúde. Nuno Garcia Lopes, que encarnou o personagem de um professor da época, deu as boas-vindas.
Finalmente, esta aldeia conseguiu aquilo que era um dos seus grandes objetivos. Um trabalho que tem já 5, 6 anos efetuado pelos moradores da terra. Foi difícil conseguir que esta obra ficasse de pé, mas conseguimos. Eu próprio, António Augusto Ferreira, professor que vi para esta terra há 3 anos atrás, percebi desde o início que uma das grandes dificuldades que existia para quem ainda está hoje um bocado longe dos grandes centros, como é a nossa sede de freguesia, que a educação era fundamental. E esse tem sido também um desígnio que, a partir da instauração da República, um desígnio também de Portugal, fazer da educação, de facto, algo importante, algo que contribua para que as nossas crianças, no futuro, tenham maiores capacidades e se possam desenvolver.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, não escondeu a satisfação pela adesão da comunidade a este momento histórico, sublinhando que a Linha Cera se prepara para ficar servida com o tão desejado centro escolar.
Hoje é um dia particularmente feliz para esta comunidade, para a Linha Cera. É uma homenagem que é feita a todos aqueles que há 100 anos atrás trabalharam de forma altruísta para que este edifício viesse a servir de sede à primeira escola da Linha Cera, então segunda escola da freguesia da Aceiceira. É também uma homenagem a toda a comunidade escolar que durante estes 100 anos contribuíram para o sucesso dos nossos alunos. E aí uma palavra muito especial para todos os professores que ao longo deste século, destes 100 anos, contribuíram para que efetivamente os nossos alunos tenham, como têm hoje, dezenas deles lugar nos quadros de mérito das escolas do secundário, o que prova efetivamente a excelência do ensino na nossa localidade.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, também quis abordar o processo relativo ao centro escolar, justificando os atrasos com o momento que a construção civil atravessa.
Aquilo que hoje aqui estamos a celebrar é, de alguma forma, a educação. E eu, que até sou professor, ficaria mal se não dissesse que efetivamente aquilo que é verdade, a educação é o motor de qualquer comunidade, de qualquer cidade, de qualquer país. A educação é de facto, era há 100 anos, é hoje e continuará sempre a ser aquilo que permite efetivamente que o cidadão individualmente e as comunidades e os concelhos e os países e o mundo possa continuar a evoluir e a evoluir no bom sentido. Há 100 anos atrás o país vivia de facto essa, enfim, eram os primeiros sentimentos, as primeiras energias da República que acabava de ser formada em 1910, mas também num mundo muito conturbado nessa época que viria a gerar nos conflitos que aconteceram no mundo, da Primeira e depois da Segunda Guerra Mundial, e hoje temos alguns sentimentos mundiais que fazem relembrar um pouco aquilo que foi essa época de há um século atrás. E, portanto, é mais uma razão para lembrar que é com a educação e com formar as pessoas, desde tenra idade, seja para formar profissionais, seja para formar cidadãos, que são essas as duas grandes razões, os dois grandes objetivos da escola enquanto entidade.
O Médio Tejo em Revista está de regresso à Hertz para uma nova série. Os deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos para a Assembleia da República pelo Distrito de Santarém, dão corpo à análise dos assuntos que marcam a atualidade da região, sendo que para início de ciclo nota para os constrangimentos colocados pela CP aos passageiros dos circuitos Tomar-Lisboa-Tomar. Problemas esses que nesta altura estarão resolvidos. Hugo Costa, por exemplo, recordou que a ferrovia está mergulhada em dificuldades desde há décadas, considerando como aceitáveis os constrangimentos com que a população se deparou.
O problema da ferrovia é um problema com décadas.
E houve um conjunto de governos
de todos os partidos, de todos os quadrantes, que não investiram o suficiente na ferrovia. Este governo adquiriu mais de 20 comboios já para para o período daqui a uns anos, até porque ninguém, a partir de 2022, até porque não há comboios no mercado, e não se pode alugar comboios sem exceto na Espanha por causa da questão da bitola ibérica, e obviamente que o problema não é aceitável, não é aceitável as imagens que vimos na televisão, não é aceitável os constrangimentos que fazemos, que foram feitos à população. Pessoalmente, já o tinha dito, dei nota pública disso, reuni quer com a CP, quer com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Foi-me garantido nessas reuniões, nomeadamente da parte do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, que durante o mês de novembro voltaria à normalidade a situação. Acho muito bem que o Governo se tenha colocado mãos à obra para resolver a questão. Acho que não devia ter sido necessário chegar aí a própria administração da CP. Eu posso dizer que também vou reunir novamente com a administração da CP sobre este assunto na próxima terça-feira, mas que a própria administração da CP já devia ter resolvido este problema e não devia ter chegado ao ponto de ir para a esfera governamental, porque, antes de tudo mais, é uma questão operacional.
Duarte Marques, por sua vez, aponta o dedo ao Governo, nomeadamente ao Ministro Pedro Marques, por não ter autorizado a compra e aluguer de material circulante.
E quando entra o novo Governo, e é isto que as pessoas têm que saber, o Sr. Ministro Pedro Marques não autoriza a compra de material circulante, não autoriza o aluguer de equipamento à Espanha, e aqui diz que não autoriza o aluguer de equipamento à Espanha, porque ideologicamente não era esse o caminho que Portugal tinha que comprar. E o anterior presidente da CP, que saiu há um ano, do Manuel Queiroz, tinha uma estratégia que era o CP21, que era alugar material à Espanha e depois um plano de compra de material circulante e de novos comboios. Ora, o Pedro Marques, ministro da tutela, ministro deste governo, disse: nós não alugamos material, nós compramos material. E, portanto, abandonou-se a ideia de comprar material. Abandonou-se a ideia de alugar material. O problema é que o ministro Pedro Marques, no segundo imediato, não comprou o material. O Hugo dizia que isto são questões de operacional e da decisão da empresa. Devia ser, e seria normalmente, grandes investimentos? Não, grandes investimentos têm que ser o ministro autorizado. Não é normal é um ministro interferir nas decisões da empresa, tirar os comboios da Beira Baixa para pôr em Penão de Tomar. Isso é que já não é. Como também andar ao governo a comunicar os cancelamentos e as explicações para toda a gente sabe, e toda a gente hoje goza, que nas redes sociais a conta do Twitter do planeamento é irreal, e que parece uma conta fake news. O que é importante também dizer às pessoas? O Governo, ao fim de quase 4 anos, ou seja, ao fim de 3 anos e tal, finalmente, depois de, em 3 orçamentos de Estado, ter anunciado que ia comprar material circulante, agora, há um mês atrás, ou há 2 meses atrás, é que anunciaram a compra de novos comboios e material circulante.
Mais de 50 pessoas marcaram presença no lançamento do livro Aprovisionamento e Contratação Pública, de Pedro Almeida e António Cúrdia. Esta obra aposta na sua vertente mais técnica e visa corresponder ao desejo de quem necessita de um instrumento de trabalho que possa acompanhar quem precisamente trabalha no setor. Para além disso, nota para a sua vertente solidária, sendo que as receitas serão entregues ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. A ERT também esteve na sessão e registou então alguns dos melhores momentos, a começar pela intervenção de Hugo Costa, deputado tomarense na Assembleia da República, que abriu esta sessão elogiando o papel dos autores no cumprimento de uma tarefa que visa esclarecer as regras da administração pública.
Não podemos olhar para os dias de hoje da mesma forma que olhávamos há 30 ou 40 anos atrás. Obviamente que a contabilidade, a contratação pública, a contabilidade pública, as regras de aprovisionamento mudaram, e muito bem. Mudaram porque, se queremos uma sociedade mais transparente, se queremos ter respostas financeiras adequadas para cada momento, se queremos também resolver aquilo que era ao longo de muitos anos um problema do país, que tinha a ver com a própria lógica de endividamento concreto, quer do poder central, quer do poder local. Obviamente tivemos que encontrar formas racionais de resolver os problemas, e a legislação vem nesse sentido. Alguma pode ser mais correta, outra menos incorreta, mas julgo que todos os governos que têm tentado legislar sobre esta matéria estão também no objetivo de dar mais transparência aos processos e, simultaneamente, garantir melhor eficiência financeira e melhor eficácia financeira.
Nota para a presença de Alberto Braz, juiz-conselheiro do Tribunal de Contas, que catalogou o livro como um trabalho técnico apurado e que vincula os autores por estar em causa um trabalho de grande responsabilidade.
É um trabalho técnico que normalmente vincula sempre e condiciona o autor, aquele que pretende ser autor. É um trabalho de grande responsabilidade, porque, ainda por cima, vai ser lido por muita gente e, neste caso, corre o risco, eu diria, tenho a certeza, que vai ser seguido por muita gente. Portanto, é um trabalho que, à partida, acrescenta e uma enorme responsabilidade por parte de quem escreve. E, portanto, eu não podia dizer não a este convite e, nesse sentido, vim por aí abaixo de propósito para o lançamento do livro. Vim por aí abaixo porque eu estava em Lisboa. E este era o fim de semana de não vir. De modo que assim venho duas vezes, dois fins de semana seguidos. O que também é bom. Bom, eu acho o livro extremamente oportuno. Por outro lado, e como aqui também já foi dito, é um livro que à partida acrescenta e uma enorme responsabilidade por parte de quem escreve.
António Cúrdia fechou a sessão, começando por agradecer a todos quando estiveram cota parte no livro, abordando depois a obra numa perspectiva mais técnica.
Nós sabemos que dos últimos 10 anos, e portanto desde 2008 até agora, 2008, quando foi a altura em que foi publicado o Decreto-Lei 18, que trouxe aqui uma mudança muito grande na forma da contratação pública, nomeadamente a contratação eletrónica, portanto houve aqui uma evolução bastante grande e, portanto, aquilo que agora nos dará que pensar é o seguinte: e o que é que será daqui a 10 anos? Como é que se fará a contratação pública daqui a 10 anos? O que temos já conhecemos, este é um estado da arte, mas mais importante do que isso é tentar perceber o que é que irá acontecer. Eu deixo-vos aqui algumas ideias que são uma opinião meramente pessoal e que são o seguinte. Normalmente nós, isto é do conhecimento geral, é do senso comum, trabalhamos para que haja uma agregação de necessidades, isto é, se nós pudermos juntar, planear, juntar, enfim, fazer, preparar um processo, dar-lhe uma componente de economia de escala. Em vez de estar a comprar aos poucos, juntar tudo e comprar de uma vez só uma quantidade maior.
O Sporting de Tomar voltou a exibir-se a bom nível diante de um candidato ao título, neste caso perante o líder Futebol Clube do Porto, mas ficou novamente a zeros no que a pontos diz respeito. Foi a quinta jornada, primeira divisão nacional de hóquei em patins. O Sporting de Tomar perdeu então na deslocação ao Dragão Caixa por 5-2, isto numa ronda onde a grande surpresa acabou por ser a vitória do Hóquei Clube de Braga por 6-3 na recepção ao Benfica. O Porto é agora líder com 12 pontos. O Sporting de Tomar continua com os mesmos 3, está na 10ª posição. Em declarações à ERT, Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa esteve bem a espaços e soube ter a bola, referindo que o Futebol Clube do Porto não esteve tão confortável como normal.
Pode mostrar, mas a gente não pontua.
Sim, mas em termos psicológicos, eu acho que toda a gente vem aqui ver, o trabalho está lá.
Também não sou da opinião que preferia jogar mal e pontuar, não. Acho que a equipa teve qualidade naquilo que fez. Pena, aquele segundo golo a 3 segundos do intervalo, acho que moeu um bocadinho a equipa ao intervalo, vi a equipa assim um bocadinho desanimada, mas tentámos reagir. Acho que as passes, criámos algumas barra dificuldades ao Porto. O Porto não se sentiu sempre confortável com o resultado, e nós aos poucos fomos ganhando confiança. Há ali um momento chave em que depois de 2-0 conseguimos reduzir para 2-1 e depois temos o livre direto a nosso favor. Tem sido uma pecha durante estes 5 jogos, as bolas paradas, e acho que se tivéssemos ali marcado, o jogo iria até ao fim mais equilibrado que o que foi. De qualquer modo, tenho que dar sempre uma palavra aos nossos jogadores. Acho que foram inexcedíveis, tentaram sempre a reduzir e entrar dentro do jogo, e sabemos que as armas que aquela equipa do lado contrário tem.
Numa jornada onde 3 jogos não puderam realizar-se devido à chuva, registo então para a 8ª ronda da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, sendo que os candidatos Coroxense e União de Santarém voltaram a afirmar-se, neste caso num quadro de dificuldades que exigia determinação a 100%. União do Tomar, recorde-se, tinha pela frente uma deslocação ao reduto do candidato Cartacho, mas o mau estado do terreno obstou a que este duelo se realizasse. Vamos aos resultados. Oitava jornada, União de Santarém 2, Chamora Correia 0. O Glória Alcananense foi adiado devido ao mau tempo. Ferreira do Zêzere 2, Fazendense 1. União de Almeirim Oriense também adiado devido ao mau tempo, assim como o Cartaxo União de Tomar. Tivemos também o Coroxense 2, Marinhais 1 e o Torres Novas 0, Amiense 1. Na frente, Coroxense 20 pontos, segundo União de Santarém com 18, terceiro União de Almeirim com 16, quarto Amiense com 15, quinto Cartaxo com 13, sextos União do Tomar e Fazendense com 11 pontos, oitavos Oriense e Ferreira do Zêzere com 9, décimo Samora Correia com 8, décimo primeiro Alcananense tem 5, décimo segundo Torres Novas com 4, com 3 pontos nos últimos lugares, Glória e Marinhais. Esta classificação, recorde, está então condicionada aos jogos que estão por se disputar. Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com João Peixoto.
Na atualidade nacional discute-se a já aprovada proposta do Orçamento do Estado para 2019, tendo sido também aprovadas as grandes opções do plano e o quadro plurianual de programação orçamental. O Ministro das Finanças, Mário Centeno, recebeu os partidos com representação parlamentar, incluindo o CDS-PP, comunicando o cenário macroeconómico previsto pelo Governo para o próximo ano. A proposta do Governo de Orçamento do Estado prevê em 2019 um crescimento de 2,2%, um déficit de 0,2%, um desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 117% do Produto Interno Bruto. O CDS-PP, através do deputado João Almeida, confrontou estes dados com os da Comissão Europeia. A Comissão Europeia estimou um abrandamento do ritmo da economia portuguesa para 2,2% do Produto Interno Bruto este ano e 1,8% no próximo, abaixo, portanto, das previsões apresentadas pelo Governo. Para além disso, segundo a Comissão Europeia, o déficit português recuará uma décima entre este ano e o próximo, antecipando um valor de 0,6 para 2019, acima das previsões do Governo, que aponta para um déficit de 0,2%. Nesta contenda, os deputados do CDS-PP estão a deslocar-se a todos os distritos e regiões autónomas para falar sobre o orçamento, ouvir o país e apresentar as propostas de alteração centrista, sendo o objetivo ouvir o partido. Para fazer face a este debate do Orçamento de Estado 2019, que tem votação final global prevista para o próximo 29 de novembro. No Distrito de Santarém, no nosso distrito, a nossa sede de Tomar foi escolhida para a apresentação das propostas, notabilizando mais uma vez a dinâmica do CDS no nosso distrito e no Conselho de Tomar, onde contaremos no próximo dia 16 de novembro, sexta-feira, pelas 21 horas, com a presença da deputada e presidente distrital Patrícia Fonseca. O CDS de Tomar tem demonstrado a importância e dinâmica de se participar ativamente na política, sendo que todos os momentos, ideias e participações são sempre bem-vindos. E Tomar precisa que os seus cidadãos participem ativamente, lembrando que vivemos numa região com um grande potencial de várias ordens, que necessita de mais investidores, de mais investimento, de mais emprego, melhores condições nos cuidados de saúde e melhor saneamento, entre outros temas que temos trabalhado e provado a importância do CDS-PP em Tomar, que vale a pena e que somos ativos com ideias, dinamizadores, para podermos dar um melhor futuro aos nabantinos.
Chegamos ao fim deste espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.